Salão Verde destaca uma das técnicas de cultivo sem solo que mais avança nesses tempos de mudanças climáticas. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro a origem, a viabilidade econômica e as perspectivas em torno da hidroponia.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Seja para fugir dos eventos climáticos extremos de secas ou inundações que trazem prejuízos para a agricultura tradicional, seja pelas técnicas ecologicamente corretas, as modalidades de cultivo sem uso da terra têm se mostrado uma excelente alternativa para a produção de hortaliças e algumas plantas. A hidroponia é uma dessas modalidades. Quem nos conta é o engenheiro agrônomo Ítalo Guedes, da Embrapa.
O cultivo protegido de hortaliças é como uma forma de adaptação da produção de hortaliças em condições de mudanças climáticas também.
A hidroponia seria uma das técnicas, mas teria várias outras, é isso?
Exatamente.
Entre as outras técnicas de cultivo sem solo, a gente pode citar a aeroponia, em que as raízes são mantidas suspensas no ar, e as fazendas verticais, com plantações em estufas empilhadas, em edifícios ou em torres modulares. Mas a que mais avança, sem dúvida, é a hidroponia. Ouça o que diz Roberto Lang, que articula uma verdadeira rede de estudo, incentivo e base de múltiplos negócios.
A plataforma hidroponia se propõe realmente a ser esse núcleo reunindo fornecedores, produtores, pesquisadores, consumidores. Também o poder público está sendo chamado.
Ao longo do programa, a gente vai conversar com o Ítalo e o Roberto sobre passado, presente e futuro da hidroponia. Ainda tem alguns desafios a serem vencidos, como o apoio do poder público e a falta de dados estatísticos oficiais. Mesmo assim, o setor cresce, impulsionado pela necessidade de técnicas mais sustentáveis para a produção agrícola. Para começar, o Ítalo Guedes vai dar uma aula para a gente sobre hidroponia. Ele é autor do livro Mudanças Climáticas Globais e a Produção de Hortaliças. Lá na Embrapa, o Ítalo é especialista em nutrição mineral de plantas e em sistemas de cultivo sem solo.
Salão Verde.
Então, vamos começar a falar especificamente sobre a hidroponia? Queria que você definisse ela pra gente e dissesse como ela surgiu.
Zé Carlos, boa parte das hortaliças surgiu em condições de clima temperado, climas mais amenos do que o clima tropical. Aqui no clima tropical, durante o verão, que é o período em que se concentram as chuvas, você cria as condições ideais para aparecimento de doenças, né? Altas temperaturas, alta umidade, o solo fica muito úmido. Então, a multiplicação de problemas está fazendo com que aumente a adoção da hidroponia, dos sistemas de produção sem solo. O que é a hidroponia? É exatamente o cultivo das plantas em uma solução nutritiva, uma água onde se dissolvem todos os nutrientes que a planta necessita, sem o contato com o solo. Geralmente, a hidroponia ela é realizada dentro de estruturas de cultivo protegido. Ela surgiu principalmente no século XIX como uma ferramenta de pesquisa em fisiologia vegetal, principalmente fisiologia da nutrição das plantas, e ela se tornou um sistema de produção comercial na década de 30 nos Estados Unidos.
E que tipo de nutrientes a gente coloca na água para que a planta possa desenvolver?
Todas as plantas, elas precisam pelo menos de 12 nutrientes essenciais fornecidos às plantas na forma de adubo, divididos em 6 macronutrientes, que é nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e 6 micronutrientes, ferro, boro, manganês, molibdênio, zinco e cobre. Então, quem vai fazer hidroponia precisa garantir que esses nutrientes estejam presentes.
Ô Ítalo, e qual a viabilidade econômica para hidroponia, até como alternativa à agricultura convencional?
Altíssima viabilidade. A hidroponia ela tem se expandido muito, garante preços melhores para o produtor, garante para o consumidor produtos mais garantidamente nutritivos e com a possibilidade muito pequena de contaminação biológica. Em geral, o produtor hidropônico tem que fazer, antes de se tornar produtor hidropônico, conhecer o seu mercado. Em geral, a demanda por produtos hidropônicos é maior em centros urbanos maiores, que tenham uma classe média que consuma hortaliças e que esteja disposta a pagar um pouco mais por suas hortaliças.
E também tem um investimento inicial em estufas, não é isso?
Perfeitamente. O investimento inicial em estufas e o investimento inicial na própria estrutura de hidroponia. São estruturas específicas, calhas, bombas, caixas d'água, os próprios adubos que vão fornecer os nutrientes. Então é um investimento inicial relativamente alto.
A gente conversa com o Ítalo Guedes, pesquisador da Embrapa e autor do livro Mudanças Climáticas Globais e a Produção de Hortaliças. E bateu a curiosidade de possibilidade de uma produção em escala com produtos produzidos assim, via hidroponia. É possível uma produção em escala ou é algo mais um petit comité ou para um grande centro que realmente tenha interesse?
Não, pelo contrário. Hoje, a maior parte dos produtores hidropônicos produzem em escala, são produtores comerciais. Os principais polos de produção hidropônica hoje no Brasil estão em São Paulo. Aqui, o DF é considerável produtor hidropônico, Rio de Janeiro, e cresce cada vez mais o Ceará, principalmente ali na Serra da Ibiapaba, onde tem excelentes empreendimentos, mas todos comerciais. A produção hidropônica doméstica para consumo próprio existe, mas é incipiente ainda no Brasil.
Como é que está a produção hoje aqui no Brasil e no mundo?
Olha, hoje no Brasil, infelizmente, as estatísticas relacionadas à produção de hortaliças são muito escassas e muito pouco confiáveis. Nós temos uma estimativa, junto com o professor Fernando Sala, da USP, em São Paulo, de que a produção hidropônica de folhosas hoje no Brasil deve estar em torno de 2 mil hectares. Claro, não são só folhosas. A gente considera também produção hidropônica a produção em substratos que não contenham solos. Aí entram várias hortaliças de fruto, como pimentão, tomate, pepino, e entram também as plantas ornamentais produzidas também em substrato. Então isso aí já deve aumentar a área para pelo menos uns 5 mil hectares.
Isso no Brasil, né? E no mundo?
No mundo, uma coisa que dificulta um pouco a gente ter estatísticas exatas é que a maior parte do cultivo hidropônico e do cultivo protegido no mundo estão na China, né? Então são sempre valores muito altos. Mas certamente a gente deve passar no mundo dos 100 mil hectares hoje.
E para terminar a parte de hidroponia, eu queria que você falasse de apoio da Embrapa ou de, enfim, quais são os órgãos públicos que oferecem assistência técnica e apoio a esse tipo de produção?
A Embrapa tem feito pesquisa com sistemas de produção sem solo em geral. Na hidroponia mais comum, que a gente chama de NFT, que é essa que é feita com calhas, nós temos avaliação de sistema floating, nós temos avaliação da adaptação de várias culturas à produção em substrato. A aeroponia, que é um sistema muito novo, também temos feito pesquisa. Tem outras universidades que têm feito muito pesquisa também. Ainda existe Tem poucas instituições de extensão rural que tenha técnicos preparados para assistência técnica em hidroponia. Mas nós temos a Emater do Distrito Federal, do Paraná, Emater Minas Gerais, o IPA em Pernambuco. E nós temos hoje uma instituição privada, a Plataforma Hidroponia, que está lá no Rio Grande do Sul, que tem tentado dar uma visibilidade maior à hidroponia, inclusive fazendo aí a divulgação junto com lideranças políticas, coisas desse tipo.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
A hidroponia é o tema do programa de hoje. Essa técnica de cultivo de hortaliças sem uso da terra cresce no Brasil e tem muita gente envolvida na busca de maior apoio. O Ítalo Guedes, da Embrapa, acabou de citar a plataforma Hidroponia, uma verdadeira rede de estudos e de múltiplos negócios para o setor. A gente quis saber um pouco mais sobre essas atividades com o Roberto Lang, que se apresenta como CEO da plataforma Hidroponia.
Olá, José Carlos. Olá, audiência do Salão Verde, Rádio Câmara. E a plataforma Hidroponia é um hub de conexões exclusivamente voltados para o cultivo sem solo. Difundimos todas as áreas de conhecimento da hidroponia no Brasil e levamos também para o exterior. Iniciamos o nosso trabalho com a revista Hidroponia, a única revista no Brasil e uma das três no mundo que aborda exclusivamente os temas voltados a essa área. E o que garante a nossa assertividade é o grupo de consultores hidropônicos avançados, um corpo técnico de especialistas, mestres, doutores na área. Também o poder público está sendo chamado para que contribua, participe e reconheça, porque o trabalho hoje está exigindo esse reconhecimento.
Exato, eu já vi aqui que vocês conseguiram o apoio de uma frente parlamentar em Santa Catarina, né? Como é que está isso em termos de outros estados e até mesmo, já que a gente está falando para uma rádio da Câmara dos Deputados, em termos de articulação federal?
É muito oportuna essa colocação, José Carlos, porque nós estruturamos toda a nossa ação a partir da montagem de bases estaduais. Então, o primeiro estado que aderiu a esse programa, coordenado pela plataforma Hidroponia, e eu pessoalmente lidero essa iniciativa, foi o estado do Rio Grande do Sul no início do ano de 2024. Posteriormente, Santa Catarina foi convidada e articulamos e foi lançada a Frente Parlamentar Catarinense. A meta 2025 serão mais 10 estados, no mínimo. Constituída esta malha a partir dos estados, aí sim nós vamos estruturar toda a nossa ação junto aos congressistas, deputados, senadores, e trago como uma notícia de primeira mão. Estaremos estabelecendo fóruns regionais para constituição de premissas básicas de desenvolvimento desse trabalho, alinhando questões a partir de cada um dos estados, e a partir deste levantamento vamos criar o fórum nacional que buscará alinhar esses processos, e aí sim, nós poderemos levar para o Congresso ideias muito sólidas de constituição do apoio ao cultivo sem solo. Hoje, adianto também, nós estamos liderando um programa chamado Hidroponia em Números. Não existe no Brasil até hoje qualquer levantamento consistente e técnico do tamanho do cultivo sem solo no Brasil. E a plataforma Hidroponia, por conta de todo esse envolvimento e todo o relacionamento estabelecido com fornecedores, pesquisadores, consultores, técnicos, assumimos o papel deste levantamento, de promover esse diagnóstico para que possamos estabelecer as perspectivas de planos de negócio para o setor.
Perfeito, Roberto, mas só queria um link com a COP30, né, que vai ser realizada no Brasil esse ano, e sendo a hidroponia e as demais modalidades de produção sem solo ecologicamente corretas, né, a gente pode dizer assim, você acredita que uma conferência como essa pode ser também um espaço de divulgação e de propulsão dessas modalidades?
Com certeza, todos os espaços que estão abertos, nós temos que realmente considerar, levar em conta, e por conta da segurança alimentar. Nós temos aí outros sistemas que são muito importantes, cada um cumprindo a sua finalidade, o cultivo orgânico, o cultivo convencional, e de uma forma muito responsável. Temos que atuar no fomento, no desenvolvimento, na pesquisa, para que cada vez mais tenhamos novos cultivares com cada vez mais segurança.
Quem quiser conhecer mais sobre as atividades em curso, os artigos técnicos, os guias de mercado e as notícias específicas desse setor, pode visitar o site plataformahidroponia.com. Repetindo, plataformahidroponia.com, tudo junto.
Salão Verde.
Agora há pouco, Roberto Lang falou da articulação da plataforma Hidroponia junto a deputados estaduais em busca do fortalecimento regional dessa técnica de cultivo sem solo. Eu pesquisei aqui no Congresso Nacional e encontrei projetos de lei que, direta ou indiretamente, tratam do assunto. Um deles, do ex-senador Benedito de Lira, já foi aprovado no Senado, está em fase final de análise na Câmara dos Deputados e incentiva a aquaponia para a produção de produtos aquícolas e agrícolas. A outra proposta do deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, inclui a hidroponia entre as técnicas a serem incentivadas em uma futura política nacional de agricultura urbana. E no ilustrar o programa de hoje trechos da música Feira de Mangaio, de Sivuca e Glorinha Gadelha, com Sivuca e Quinteto Uirapuru. O programa teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.